Era uma vez um homem. Era uma vez o frio. Era uma vez um homem que tinha frio. Era uma vez um homem que tinha medo de ter frio. E o que ele pedia? Um par de meias. Estava na embaixada do Uruguai, saído da prisão, e sentia frio nos pés. A família que se espreguiçava como leão marinho nas dunas de Natal. Tinha medo. Não, tinha medo de ter medo. E se esqueceu de todos os recados e recomendações. Concentrou-se em não chorar, em não olhar nos olhos dele com medo do que veria, a fraqueza dele. Foi aí que descobri as mãos. Prendi-me a elas. Eram grandes e tombavam sobre os joelhos que eram largos. Ele estava de cabeça baixa. Talvez porque ela fosse pequena e esse fosse o jeito de olhar para ela. Talvez por lhe pesarem os pensamentos, talvez de cansaço, não importa. Ela o acompanhava no gesto, no modo de inclinação da cabeça, na vida que escorria por uma brecha entre a geografia e a história, naquele instante que seria o último encontro de um leão marinho naufragado em uma menina feita de mar. Nas mãos dele, a mãozinha dela tantas vezes se abrigara, se perdera, se encontrara nos palanques dos comícios, nas festas de São João, nas danças, com cheiro de intimidade que ele deixava entre as bandeirinhas. Eu me sentia tão importante percorrendo os bairros pobres da cidade. Esse povo pobre não deixava Djalma em paz, dizia minha avó. Djalma e o povo pobre no olho do furacão. Um dia foi como se não fosse. A vida de pernas para o ar, o mundo de ponta cabeça, os soldados, as casas invadidas, as vidas reviradas, as prisões, o cheiro acre do medo, a covardia de uns, a coragem de outros. A tortura começou, os camponeses sequestrados, um certo capitão Lacerda, cuja menção provocava calafrios. Djalma está incomunicável. As visitas ao meu pai, a revista antes de entrar para um pátio de cimento que fedia a urina. Humilharam. Alguns não voltaram, e isso é imperdoável. Sim, há o registro simbólico, o reconhecimento, o testemunho das gerações. Não me interessa. Seu corpo, de certa maneira, se transubstancia na praça pública. Para mim, não importa. O que me foi negado permanece. Nada nem ninguém podem restituir. Não sei onde foi parar depois de tantas mudanças sobre os joelhos, dos pés nos chinelos, da cabeça baixa, do medo de cair no choro se eu olhasse nos olhos, de vê-lo triste, o meu leão marinho, arrastando para longe a imensa carcaça que o coração não pôde suportar. Obrigada.
Queremos agradecer, Clara, a você que, mais uma vez, traz aqui uma mensagem muito bonita, escrita de uma maneira muito especial, e fique certa que o seu texto vai enriquecer muito toda essa reflexão, toda essa homenagem que a gente está fazendo a Djalma e ao seu pai também, aos que com ele plantaram as sementes e lutaram por esse Brasil justo, inclusivo e democrático. Sementes essas que nós, que nos esforçamos para nos considerarmos seus herdeiros e herdeiras, estamos regando. Muito obrigada. Ficamos muito felizes com a sua participação, com a sua presença. Nós vamos agora passar a palavra para o professor Wílito Germano. Eu sou Wílito, como aqui já foi mencionado, professor da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um dos estudiosos da obra, da história, da trajetória de Djalma e de toda aquela geração, chegando inclusive a publicar o livro Lendo e Aprendendo, que, para a alegria nossa, o Senado vai fazer mais uma edição. Professor Wílito, com a palavra.
senhora senadora Fátima Bezerra, a quem cumprimento por ter proposto, né, ter feito essa proposição de homenagear esse grande brasileiro, que é Djalma Maranhão. Quero saudá-la, quero cumprimentá-la. Quero cumprimentar os familiares de Djalma Maranhão aqui presentes, Ana Maria e Haroldo Maranhão. Cumprimentar Clara Góes, filha desse querido e saudoso mestre Moacir de Góes. Cumprimentar Roberto Monte. Gostaria de cumprimentar também o deputado mineiro, o senador Garibaldi Alves, o vereador Hugo Manso, e em nome da delegação Potiguar, gostaria de saudar o jornalista Afonso Laurentino Ramos. Esta é uma sessão de celebração da memória.
Ah, sim, estou muito feliz.
Celebrar a memória
até do carro.
É lembrar. E lembrar significa fazer passar pelo coração, como diz Eduardo Galeano. E a figura que está sendo lembrada hoje, esse ilustre brasileiro de Djalma Maranhão, é muito significativa, porque ele escreveu uma das mais belas páginas da história da educação nesse país. Celebrar a memória é recuperar uma identidade machucada. Esse é o caso de Djalma Maranhão. O que é que lembra a figura de Djalma Maranhão? Eu tive a possibilidade de estudar e fiz aquele livro há tanto tempo e fiz com tremenda dificuldade, com muita dificuldade de recuperar as fontes de pesquisa que foram destruídas pela repressão. O meu sentimento ao fazer aquela pesquisa dizia respeito contribuir para salvar do esquecimento, como esta sessão agora. Ela tem um sentido de contribuir, não é, para salvar do esquecimento personalidades e fatos memoráveis da vida do país. Djalma Maranhão se celebrizou, a obra política de Djalma Maranhão, um político de esquerda, nacionalista, reformista, como foi dito tantas vezes aqui, decorreu não de uma obra de cimento, pedra e cal, o que celebrizou a vida política, o protagonismo político, a gestão de Djalma Maranhão, foi uma obra do espírito, uma obra de educação e de uma obra de cultura, que é celebrizado pela emblemática campanha De Pé no Chão Também Se Aprenda a Ler. O senador Cristóvão Buarque, em bela intervenção, ele fez questão de salientar a importância que Djalma Maranhão dava à alfabetização, que foi o carro-chefe da campanha De Pé no Chão Também Se Aprenda a Ler. Mas o que eu gostaria de salientar, que além da alfabetização, da educação popular, algo que era muito corrente nos anos 60, vários movimentos de educação popular, da qual o Rio Grande do Norte foi pródigo, como Paulo Freire, como o movimento de educação de base. Mas a campanha se destacou. E eu diria o seguinte, se destacou não somente pela valorização, pela importância que ela dava à alfabetização, mas também pela valorização da cultura, e em particular da cultura popular. Este é o sentido, para mim, que marca com muita força a presença de Djalma Maranhão, e por isso que ele ficou impregnado no imaginário da cidade. Como legado principal da sua política, a meu ver, é uma bem articulada sintonia entre política educacional e política cultural. Não havia separação. toda uma rede de cultura foi articulada na cidade de Natal a partir da campanha de Pé no Chão, Também Se Aprende a Ler. Então, não seria demais dizer que Djalma fez de Natal uma cidade cultural, uma cidade educacional, uma alegre cidade, mas também uma cidade reflexiva, porque ele fez despertar esperanças utópicas, não é? No sentido de construção de uma nova sociedade, de uma sociedade melhor e mais justa. Essa integração entre educação e cultura, não separação, mas uma articulação, decorria da visão política de Djalma Maranhão. Djalma Maranhão era um político comprometido com as mudanças sociais, com as mudanças estruturais, com a reforma agrária. Era um político comprometido com no enfrentamento ao domínio imperial. E por isso que ele valorizava tanto a cultura das classes populares, das classes subalternas, porque era na cultura popular, conforme Djalma Maranhão, seu grupo político, que estava o nacional, a nacionalidade, era na cultura popular. E nenhum povo é dono do seu destino, se antes não é dono da sua cultura. É através da cultura que os sujeitos se reconhecem. E essa ênfase cultural, essa ênfase educacional, tinha em vista a emancipação social. Esse era o sentido. E decorria da sua visão política. Na visão de Djalma, e daqueles que faziam a campanha, como o professor Moacir de Góes. E aqui eu quero lembrar que Djalma se cercou do que existia de melhor na vida educacional e cultural de Natal daquela época. Eu queria lembrar dois nomes significativos. O professor Moacir de Góes, secretário da Educação, já foi mencionado, e da professora Maiúde Pinto Galvão, na área de cultura, que tiveram um papel fundamental no sentido de dotar a cidade de uma autêntica organização cultural, não é? E educacional. Sempre no sentido da ideia de emancipação, não é? Da ideia de descolonização da cultura. São ideias presentes em Djalma Maranhão, em Moacir de Góes. Esse era um contexto, é bom que se diga, um contexto de abolição na América Latina, de lutas de libertação na África e na Ásia, da Guerra Fria. Esse era o contexto. E no Brasil, época do governo João Goulart, um governo reformista, um governo que, através da reforma de base, não feitas até hoje, buscava mudanças estruturais na sociedade brasileira. Com o golpe de 64, a campanha teve foi algo inusitado no que diz respeito à arquitetura, como já foi dito, no que diz respeito a uma rede de bibliotecas, teatro, galeria de arte, no combate à alfabetização, no que diz a educação popular. Mas também outro ponto que eu gostaria de salientar é a dimensão dialógica. Hoje fala-se muito em diálogo de saberes. E aí vem Paulo Freire. Vem Paulo Freire, não é? Uma dúvida que Paulo Freire foi um pensador daquele contexto. É um momento também de um pensamento anticolonial, figura de Frantz Fanon. Pois bem, com o golpe de 64, todas essas forças pulsantes da sociedade brasileira